Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 21 de setembro de 2019. Para todos os votos de um bom sábado, convosco está aqui na apresentação Ana Guedes. Do outro lado está o Mariano Bartolomeu na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidgeti, a Capital FM, a rádio comunitária de Bafatá, a Leste FM, a rádio Sitxanouco e a rádio Papagaio. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de falarmos aqui das notícias do mundo, onde temos aqui as notícias do mundo, vamos falar também no espaço de Angola sobre as propostas do antigo ministro sobre uma agenda de estabilidade e desenvolvimento para o país. Depois vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Mais de 500 mil de imigrantes ilegais foram expulsos de Angola no último ano, revelaram as autoridades angolanas. As expulsões foram feitas ao abrigo da Operação Transparência, que teve, entre outros objetivos, pôr fim ao garimpo e comercialização ilegal de diamantes. Um porta-voz da Presidência, Pedro Sebastião, disse que desde o lançamento da operação, em setembro do ano passado, foram repatriados 527.725 imigrantes ilegais, encerradas 96 cooperativas ilegais de diamantes, 4 projetos de minas e 289 lojas. Dezenas de milhares de diamantes foram confiscados. Por outro lado, 356 barcos de pesca foram confiscados por envolvimento em pesca ilegal, contrabando de bens e combustível e tráfico de drogas. 5 pessoas morreram e 5 outras ficaram feridas quando 2 varandas de um prédio de 3 andares desambaram na capital da Guiné-Bissau. As vítimas encontravam-se debaixo das varandas para se abrigarem da chuva que caía intensamente na cidade. O presidente José Mário Vaz e o primeiro-ministro Aristides Gomes emitiram comunicados lamentando o sucedido e dirigindo condolências às famílias. No seu comunicado, nas redes sociais, o primeiro-ministro disse que as causas serão apuradas e, citamos, haverá uma responsabilização de forma a desencorajar atitudes que põem em risco a segurança e vida dos cidadãos. O comandante dos guardas revolucionários do Irão, o major-general Hossein Salami, avisou que qualquer país que ataque território iraniano será transformado num campo de batalha. Salami avisou que o Irão está pronto para qualquer cenário, acrescentando que o seu país nunca permitirá qualquer violação do seu território. Ontem, os Estados Unidos anunciaram que vão enviar forças militares e equipamento de defesa antiaéreo para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, na sequência do ataque contra instalações petrolíferas sauditas que os Estados Unidos culpam no Irão. Detalhes sobre o envio de reforços americanos serão discutidos este fim de semana e revelados na próxima semana, disse o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Joseph Dunford. As Nações Unidas confirmaram, entretanto, que enviaram uma equipa de peritos à Arábia Saudita para investigar os ataques contra as instalações petrolíferas. Um porta-voz do governo saudita disse que peritos de outros países estão também envolvidos na investigação, acrescentando que o que chamou de medidas apropriadas serão tomadas para fazer face à agressão. Mais de 100 pessoas foram presas em Paris durante manifestações dos chamados coletes amarelos, em que uma ala radical de anarquistas provocou distúrbios. Depois de marcharem inicialmente com os coletes amarelos, cerca de 1.000 manifestantes radicais separaram-se e juntaram-se a uma outra marcha contra as mudanças climáticas, tendo provocado distúrbios com a polícia. 2 edifícios de bancos foram danificados pelos manifestantes, que destruíram motorizadas, partiram vidros e causaram outros danos. Os organizadores da marcha contra as mudanças climáticas apelaram para que os manifestantes abandonassem a marcha para evitar confrontos. Mais de 7.500 polícias tinham sido colocados nas ruas da capital francesa para fazer face a possíveis distúrbios. O movimento dos coletes amarelos, recorde-se, iniciou-se há 10 meses atrás como protesto contra as políticas económicas do governo do presidente Emmanuel Macron. Milhares de pessoas saíram às ruas de Hong Kong em mais manifestações pró-democracia. A polícia disparou gás lacrimogéneo e balas de borrachas depois de manifestantes terem vandalizado uma estação de comboios. Várias pessoas foram presas. As manifestações de hoje surgiram depois de apoiantes da China terem destruído alguns dos chamados muros Lenin, em que mensagens antigo-governamentais são escritas. Os muros adotaram o nome do Muro John Lennon, criado em 1980 em Praga, quando a Checoslováquia tinha um governo comunista e onde mensagens de natureza política eram colocadas. Um forte tremor de terra atingiu a Albânia, forçando residentes a abandonarem as suas casas, provocando cortes de energia na capital Tirana e o colapso de alguns edifícios numa aldeia próxima dessa cidade.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, neste sábado 21 de setembro de 2019. Para todos, votos de que estejam na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina e que estejam a ter boa audição.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda questionam as propostas do antigo ministro sobre uma agenda de estabilidade e desenvolvimento para o país. Para falar sobre o assunto, temos o académico e político Peter Neto, o politólogo Olívio Quilombo e o analista político Domingos Francisco.
As reformas estruturais que a Angola tem vindo a registrar em vários setores têm sido alvo de várias leituras, com destaque para os aspectos fraturantes que condicionam o desenvolvimento e o crescimento do país. Contrariamente à análise crítica que sempre teve como origem nos partidos políticos na oposição e da sociedade civil, nos últimos dois anos de governação do presidente João Lourenço, várias correntes internas do próprio partido que sustenta o governo têm apresentado vários cenários que espelham as preocupações que os angolanos enfrentam. Para alguns analistas em Luanda, o facto de muitas propostas serem provenientes de antigos governantes levanta algumas suspeitas, uma vez que foram as mesmas entidades que contribuíram para a atual situação económica e social do país. O caso mais recente é do antigo ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, que defendeu durante uma aula magna na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto a implementação de uma Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento no quadro da reforma do Estado em curso no país. O também académico e político António Pitra Neto falou sobre os critérios e procedimentos para uma reforma do Estado adequada às necessidades de Angola.
É fundamental que se pense, por exemplo, na adoção de uma Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Agenda essa que teria o condão de sedimentar cinco aspectos vitais para a sociedade do presente e de um futuro que é sempre incerto. A única certeza que se tem de futuro é que poderá haver sol ou não. E mesmo quando ela for de nuvem, a nuvem é uma realidade passageira. Ou a chuva transforma em água, ou o vento leva para outro lado. E aí daquele que julgar que está amparado pela nuvem. Parece-nos, então, importante que seriam cinco aspectos que poderiam ser retratados como alicerces para a Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Primeiro, isto não é novo, em 2005, 2006, 2004 já sustentamos este ponto de vista, fortalecer e credibilizar as instituições. O ponto fraco de sociedades como a nossa é a não solidez das instituições. E a vida moderna, a vida contemporânea não se faz, quer naquilo que são zonas de conforto, como zonas de incômodo para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, para as empresas e para a sociedade, se não assentar em instituições. E porquê? Porque a nossa perfeição individual acaba aí onde a imperfeição da nossa natureza começa. Por isso é que a sociedade evoluiu a ponto de confiar nas instituições o elemento, a chave determinante para a estabilidade, o crescimento, o progresso das sociedades.
António Pitra Neto, que já foi vice-presidente do MPLA, apontou o conhecimento como a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade e que deve estar no alicerce de qualquer plano de reforma do Estado.
Como é que esta Agenda Nacional da Estabilidade e Desenvolvimento se poderia depois materializar? Através, e aqui estamos confinados à função legislativa, porque é aí onde a representatividade de todos está plasmada, onde há como que a confluência das vontades diferentes numa plataforma comum de abordagem, de entendimento e de ação. Aqui é importante que tenhamos presente aquilo que nós, a título de subsídio, consideramos fixação de objetivos e metas plurianuais sobre certos âmbitos, certos domínios da vida social, da vida pública e da vida, se quisermos, civil, em que é essencial que haja esse sentido de compromisso, esse sentido de engajamento, esse sentido de pertença e esse sentido de partilha. Não só a capacidade de reivindicar o exercício do direito, mas também a necessidade de obediência ao cumprimento do dever. Muitas vezes, sociedades como as nossas, o que mais se ouve, o que mais se diz e o que mais se aflora, porque fica às vezes mais chique abordarmos nessa perspectiva, é a exaltação dos direitos. Eu, porque tenho formação cristã, sempre disse que não foi por acaso que os 10 mandamentos, que foram a primeira tábua de ordenamento da vida em comunidade, começa com 7 negativas e só 3 afirmativas. É fundamental que a assunção das obrigações, o cumprimento dos deveres, seja visto de modo tão importante, de modo equivalente ao exercício dos direitos. Não haverá liberdade saudável, não haverá igualdade verdadeira onde só se tem direitos e não se cumpre deveres. É como alguém que pretende ter um pomar cheio de fruto e não cumpre o dever de regar as árvores. O dever é a rega da árvore que dará bom fruto. E uma vez o fruto, há que saber partilhá-lo. E não tentarmos ver no cumprimento, no exercício dos nossos direitos, a única faceta da nossa atitude, do nosso comportamento social como cidadãos. Portanto, o que eu dizia é que essa Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento poderia ser materializada através de programas, de planos plurianuais em que seriam fixados objetivos e metas para alguns domínios que eu considero também basilares para uma realidade histórica, geográfica, demográfica e de literacia como a nossa em Angola.
Para o analista político Domingos Francisco, o fortalecimento das instituições em detrimento das pessoas é uma preocupação que afeta sobretudo os países do continente africano. Por isso concorda com as ideias de Pitra Neto.
Tanto uma pessoa que dispensa comentário e logo era expectável que uma comunicação dessa pudesse albergar o conjunto de individualidade que lá estiveram. Portanto, era normal que isto pudesse acontecer. E depois também a bagagem que traz, não só do ponto de vista académico, visto que já foi professor há vários anos, como também da própria experiência política. É alguém que exerceu as funções governativas durante muito tempo e a visão da governação do próprio país é efetivamente diferente para o professor Pitra Neto. Portanto, estamos aí diante deste processo e o que o professor acaba de dizer é efetivamente aquilo que quase todo mundo hoje tem estado a dizer. Primeiro, são também teorias já mais internacionais, portanto, a própria estabilidade das instituições, portanto, o fortalecimento das instituições, do que os próprios homens, são situações e comunicações que nós temos estado a ouvir nos últimos tempos, sobretudo que em África tem havido mais fortalecimento de pessoas do que das próprias instituições.
Domingos Francisco questiona, por outro lado, se estas propostas de António Pitra Neto serão acolhidas pela atual governação, tratando-se de alguém da mesma família que governa o país durante quase 40 anos.
E o professor Pitra Neto chama a atenção aqui à própria condução destes processos e à própria estabilidade e desenvolvimento do país. Isto estamos completamente de acordo. O que me faz espécie nesse processo todo é saber que, enquanto o professor Pitra esteve no governo, diz que já divulgou esta questão 2004, 5 e 6 não vincou, efetivamente não vejo aqui como poderia vincar estando na plateia, também a ver como é que isso vai funcionar, porque é importante nós lembrarmos que o professor Pintra já teve grandes influências no governo, portanto se não vincou temos aqui alguma dificuldade depois perceber como é que as ideias que vai trazendo depois portanto, de abandonar o governo possam vir vincar. Eu não estou a dizer que não é possível, mas estou aqui a ver a dificuldade que teve em poder impor, se calhar aconselhar ou expor aquilo que são as ideias para poder funcionar bem. Portanto, eu penso que estamos aqui diante de um processo um tanto quanto difícil, mas seja como for, acompanhamos e temos isso em áudios e agora os telefones já vão circulando isso, a preleção do professor. É efetivamente uma brilhante preleção e uma visão efetivamente académica para se poder olhar de uma outra maneira no país que é Angola e depois também nas próprias instituições que hoje nós temos. E depois levanta aqui uma questão também muito importante sobre a própria reforma do Estado. E chama a atenção que a reforma do Estado não pode ser vista apenas num único ângulo, mas deve ser vista no ângulo das três funções, que ele preferiu não falar de poderes, mas falou de funções. É importante também isto que seja efetivamente refletido. Tudo o resto são subsídios académicos que podem depois ser introduzidos na governação para aferir até que ponto é que há viabilidade.
Entretanto, o politólogo Olívio Quilombo aponta duas perspectivas nas propostas de António Pintra Neto que podem estar relacionadas com ataques à governação de João Lourenço ou para influenciar o atual poder.
De facto, é um sujeito político que a sua relação com o poder é muito direta, na medida em que foi, por 27 anos, membro, ou mais, creio, ou 27, quase 20, membro do executivo do MPLA, num cargo de destaque, que tem mesmo que ver com a administração pública. E é uma pessoa de pouca fala, como sabemos. Há quem diga que ele não fala há mais de 10 anos. E falar só agora, na academia, que é um centro de poder académico, onde ele também, enfim, é uma pessoa bastante influente, é algo para se dizer. Podemos estar a falar de duas coisas, não é? Ou um ataque subtil a João Lourenço, por um lado, ou, enfim, alguém que, digamos, pretende influenciar diretamente o poder. Porque se a discussão pública está como está, se hoje ele fala em uma agenda nacional de desenvolvimento, que eu também concordo, mas é preciso recuar que em 2007 o MPLA apresentou uma agenda nacional de consenso, em que essa agenda consubstanciava, na maioria dos seus pontos, uma imposição de vontade do MPLA para com a nação. E uma agenda nacional de consenso podemos perceber em ser de ciência política como qualquer coisa, como um pacto de Estado, em que as elites, em que há uma assunção nacional direcionada a um objetivo. E, portanto, se a ideia for essa, tudo bem. Mas eu tive também acesso
Até porque ele também defende, portanto, a integração de todas as forças vivas numa hipotética agenda nacional de desenvolvimento para o país. Portanto, não obstante o facto de já se, como foi referência a esta iniciativa da Agenda Nacional de Consenso, que não vincou, acha que haverá vontade política das atuais autoridades no sentido de consentirem estas propostas?
Porque é só agora uma agenda nacional de consenso? Porque já não faz parte do executivo? Porque ele faz parte daquele grupo de figuras que foram, digamos, afastadas do átrio do poder, ou seja, do centro do poder, estão agora no átrio do poder? Porque é só agora uma agenda nacional de consenso? Temos que fazer várias leituras. Agora, a agenda nacional de consenso é uma assunção nacional. Temos o pacto de Estado, temos o pacto de regime. Em que as elites, por um lado, sentam e encontram um objetivo de Estado, em que todos eles se comungam, portanto, um denominador comum onde ninguém sai prejudicado. E o clima político em Angola é bastante suspensão. Ninguém confia no MPLA, porque o MPLA tem uma visão imperadora de gestão pública, o que não é bom. Temos uma democracia ao limite do MPLA, à vontade do MPLA. A nossa democracia é mais ou menos como um exemplo prático. Temos um campo de futebol, que é retangular, tem duas balizas, tem 11 jogadores para cada lado, tem um corpo de árbitro, um que fica dentro do campo e dois que ficam, portanto, nas laterais do campo, mas a bola é de basquete, ok? Isso não é democracia. A bola é de basquete em que um contendor neste campo usa as mãos para jogar a bola e quando alguém faz alguma coisa ele põe e diz que não, isso é falta. Portanto, a democracia é um regime político em que todos devemos nos rever. E as regras dos jogos são básicas, são únicas, ninguém pode alterar.
Olívio Quilombo afirma, por outro lado, que o político do MPLA reconhece que muita coisa não anda bem no país pelo facto de não ter sido capaz de influenciar enquanto esteve no governo.
Deixa-me só fazer aqui os eixos fundamentais daquilo que foi a narrativa de Pedro Neto. Unidade, primeiro, estabilidade e desenvolvimento. Eixos fundamentais daquilo que ele, portanto, chamou de função dos três poderes, executivo, judiciário e o legislativo. Senti, de facto, ele é um intelectual, não é um homem qualquer, tem noção do que diz, é um quadro do MPLA altamente formado, mas em muitos momentos ele falava da estabilidade, falava de estabilidade várias vezes ao longo da sua narrativa. O que por isso demonstra que, de forma indireta, está a beliscar João Lourenço. É daquelas figuras desencontradas na perspectiva política de João Lourenço, porque temos que reconhecer que João Lourenço está a dar sinais significativos de reformas políticas necessárias e que muitos dos seus contendores não estão contentes com isso, porque prejudica algum status quo, tira naturalmente algum conforto nessas pessoas que sempre viveram nesse conforto.
Acha que estas reformas que estão a ser levadas a cabo por João Lourenço não estão a ser também seguidas de fatores de estabilidade a nível do país, no sentido de se projetar um horizonte de tranquilidade do ponto de vista daquilo que são os objetivos do próprio Estado angolano?
Eu acho que João Lourenço tem noção dos riscos que corre. Se não tem noção dos riscos que corre, fez uma opção errada em querer ser ou em ser presidente da República de Angola. Ele próprio, em muitos momentos, chamou de poderosos interesses instalados, com uma forma elegante de dizer máfia. É difícil governar um país como Angola, nas condições em que nos encontramos, na forma como se fez a transição, a famosa transição, com as devidas aspas, no MPLA, de líder, e tentar mudar o quadro político que em 38 anos foi instalado. Não vamos querer que o João Lourenço resolva os problemas do país em 25 meses. Claro que não é humanamente possível, ou não é politicamente possível, em função da gravidade dos nossos problemas. Mas há passos que deveriam ser dados, e alguns estão a ser dados, pelo menos em termos de sinais que nos podem dar, que nos podem, portanto, que podemos vislumbrar que alguma coisa vai acontecer. Mas também há erros, são gravíssimos. Subiu demasiado a fasquia, a questão relativa, por exemplo, aos 500 mil empregos, não é politicamente desejável ou factível, na medida em que o próprio Estado não atrai investimento externo, as empresas fecham todos os dias, a dívida pública está estagnada, enfim, dessas condições, um país não pode promover emprego, portanto, é impossível.
Pedro Neto fala também da necessidade da humanização da riqueza nacional. O que é que ele queria dizer com esta perspectiva?
A humanização da riqueza pressupõe, na minha perspectiva, que se deve dividir da melhor forma aquilo que é de todos. Nós somos um país, a humanização pressupõe diminuir a desigualdade. Há uma desigualdade que é uma desigualdade que é natural, é fruto da própria humanidade, do próprio espírito da visão do bem e o mal, da visão desigual da humanidade, mas há uma desigualdade que é naturalmente provocada, que é a má gestão. Que nós temos problemas de má gestão em Angola, e é grave. E ele, ao chamar a razão disso, reconhece que ao longo do tempo em que ele foi membro do executivo, as coisas não andaram bem. Houve uma roubalheira, houve um desvio desmesurado da coisa pública, houve um mau entendimento da interpretação da política.
Não haverá também aqui alguma desonestidade intelectual ou política por parte de Pedro Neto?
Não havia desonestidade intelectual e política por parte de Pedro Neto. Pedro Neto foi parte do executivo do MPLA, Pedro Neto é militante do MPLA. E Pedro Neto teve, no executivo de Eduardo dos Santos, em cargos de destaque, porque que na altura não estimulou essas reformas? Porque estava acomodado na altura de Eduardo dos Santos, quando fez a acumulação primitiva da capital, todo mundo foi beneficiado, todo mundo, digo, pessoas ligadas diretamente ao MPLA. E Pedro Neto teve cargo de destaque no MPLA, não é um político qualquer. Portanto, há aqui alguma desonestidade intelectual, tal como disseste, reitero. Há aqui algum fugir, alguma, seja, alguma ingratidão, de certa forma. E também demonstra, sem sombra de dúvidas, que o MPLA não está bem internamente e que, se é um Pedro Neto, vem de forma subtil, mas com uma linguagem subtil, mas com uma mensagem dura e que choca diretamente João Lourenço, é um sinal que alguma coisa não está bem. Os políticos são inteligentes, ele pode dizer uma palavra elegante, mas se descortinamos o discurso na sua narrativa profunda, além daquilo que é visível, ele só dá um golpe fatal, só dá uma mensagem, e é mais ou menos isso que o Pedro Neto fez, é dizer a João Lourenço, quando ele fala várias vezes da instabilidade, quando, por exemplo, traz elementos para dar objetivos e metas, ele fala de metas plurianuais, como educação, saúde, saneamento básico, porque só agora, se ele quando esteve no executivo também não havia educação, não havia saúde nem saneamento básico, fala sobre soberania alimentar, nós temos em Angola, o MPLA é a elite que tem o lobby da importação, porque só agora que fala, portanto, da produção alimentar interna, ele fala da autossuficiência alimentar, que é uma questão de soberania na minha perspectiva, porque só agora, porque ele não fez isso enquanto esteve no executivo, portanto, políticas públicas é sobre a juventude e a cultura. Enfim, traz aqui alguns elementos que são bastante interessantes, numa narrativa interessante, mas que do ponto de vista prático deviam começar a ser feitos há 30 anos atrás e não foram feitos. Portanto, eu acho que é um sinal bastante negativo para o MPLA, é um sinal de que o João Lourenço tem muitos inimigos e grande parte dos seus inimigos mais ferozes são aqueles que estão muito próximo dele, que reúnem com ele a nível do partido. O que é urgente que o João Lourenço defina se ao salvar as duas grandes figuras, ou seja, ao salvar Angola, vai escolher entre Angola ou MPLA. E me parece que o André quer fazer as duas coisas, o que é extremamente difícil. Gostava que ele começasse por salvar o Estado, dar dignidade aos angolanos, e seriam os angolanos que iriam proteger quando alguma coisa sairisse do anormal. Porque ele, o que ele está a fazer a essa altura é salvar o MPLA e salvar também o Estado. Ele não pode levar, naturalmente, fazer aquela viagem do cachorro, com um carro não pode levar dos ossos, não é como se diz.
Olívio Quilombo, Domingos Francisco e Pitra Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre casos de abuso sexual e exploração de menores em Angola através das redes sociais. Depois, saúde com a doutora Graça Matinha e, a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e, de segunda a sexta, podem ver as manchetes americanas, as manchetes do mundo e as manchetes africanas. São 60 segundos de notícias em imagens da África, do mundo e dos Estados Unidos. Vamos ficar com a música. É a música angolana Puto Português e a Demásia Mayembe. Paciência.
É só teoria. Tua família já me olha como uma mentira. Supostamente não era pra ficar comigo. Não temos casa pra morar, mas insiste em casar. Como será depois? Como será depois? Saiba que eu te amo, amor. Tudo que eu mais quero é te dar o meu coração, receber tua paixão, deixa de pensar besteira. Estamos juntos na trincheira, mas eu não sei como buscar as condições. Temos renda pra pagar, pra pagar, a creche pra pagar, pra pagar, a lua para olhar e pensar no amanhã. E com essa realidade que o país está a passar, as mechas já não andam, os dinheiros fugiram, mamã. Eu só peço paciência, mulher, tudo vai melhorar. Só te peço paciência, mulher, a vida vai mudar. Só peço paciência, mulher, a vida vai melhorar. E tudo irá passar, e aí a gente poderá casar, amor. As michas já não andam, os dinheiros fugiram, mamã. Só te peço paciência, mulher, tudo vai melhorar. Só te peço paciência, a vida vai mudar. Só te peço paciência, mulher, a vida vai melhorar. E tudo irá passar.
Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado. Votos então de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina de 21 de setembro de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Na internet, escutam-nos em voaportugues.com. Estamos ali em direto. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, é a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, é a Rádio Sitchanouk, e a Leste FM, em Bubé, é a Rádio Papagaio. E em Bissau estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, as últimas novidades musicais da América. Para já vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez convosco, João Santa Rita. Mais de 500.000 de imigrantes ilegais foram expulsos de Angola no último ano, revelaram as autoridades angolanas. As expulsões foram feitas ao abrigo da Operação Transparência, que teve, entre outros objetivos, pôr fim ao garimpo e comercialização ilegal de diamantes. Um porta-voz da Presidência, Pedro Sebastião, disse que desde o lançamento da operação, em setembro do ano passado, foram repatriados 527.725 imigrantes ilegais, encerradas 96 cooperativas ilegais de diamantes, 4 projetos de minas e 289 lojas. Dezenas de milhares de diamantes foram confiscados. Por outro lado, 356 barcos de pesca foram confiscados por envolvimento em pesca ilegal, contrabando de bens e combustível e tráfico de drogas. 6 pessoas morreram, 5 outras ficaram feridas quando 2 varandas de um prédio de 3 andares desabaram na capital da Guiné-Bissau. As vítimas encontravam-se debaixo das varandas para se abrigarem da chuva que caía intensamente na cidade. O comandante dos guardas revolucionários do Irão, Major-General Hossein Salami, avisou que qualquer país que ataque território iraniano será transformado num campo de batalha. Salami avisou que o Irão está pronto para qualquer cenário, acrescentando que o seu país nunca permitirá que qualquer violação do seu território. Ontem, os Estados Unidos anunciaram que vão enviar reforços militares e equipamento de defesa antiaéreo para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, na sequência do ataque contra instalações petrolíferas sauditas que os Estados Unidos culpam no Irão. Detalhes sobre o envio dos reforços americanos serão discutidos este fim de semana e revelados na próxima semana, disse o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general James Joseph Danford. Mais de 100 pessoas foram presas em Paris durante manifestações dos chamados coletes amarelos, em que uma ala radical de anarquistas provocou distúrbios. Depois de marcharem inicialmente com os coletes amarelos, cerca de 1.000 manifestantes radicais separaram-se e juntaram-se a uma outra marcha contra as mudanças climáticas, tendo provocado distúrbios com a polícia. 2 edifícios de bancos foram danificados pelos manifestantes, que destruíram motorizadas, partiram vidros e causaram outros danos. Os organizadores da marcha contra as mudanças climáticas apelaram para que os manifestantes abandonassem a marcha para evitar confrontos. Mais de 7.500 polícias tinham sido colocados nas ruas da capital francesa para fazer face a possíveis distúrbios. O movimento dos coletes amarelos, recorde-se, iniciou-se há 10 meses atrás como protesto contra as políticas económicas do governo do presidente Emmanuel Macron. Milhares de pessoas saíram às ruas de Hong Kong em mais manifestações pró-democracia. A polícia disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha depois de manifestantes terem vandalizado uma estação de comboio. Várias pessoas foram presas. E um forte tremor de terra atingiu hoje a Albânia, forçando os residentes a abandonarem as suas casas, provocando cortes de energia na capital tirana e o colapso de alguns edifícios numa aldeia próxima dessa cidade.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia neste sábado, 21 de setembro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington e esta é a emissão vespertina em português. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de casos de abuso sexual e exploração de menores em Angola, usando as plataformas digitais. Depois teremos também aqui saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos conversar com uma estilista da Guiné-Bissau. Por agora, vamos então ao nosso Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América, a partir do Washington, D.C. São as mais ouvidas dos Estados Unidos que aqui passam, bem como as notícias do showbiz esta semana. Está Ana Guedes, na produção, Mariano Bartolomeu.
Been crying forever.
Rod Stewart revelou que lhe foi diagnosticado um cancro na próstata há 3 anos, mas superou a doença por ter sido detectada num estágio inicial. O cantor britânico de 74 anos explicou durante um evento de angariação de fundos que a doença foi diagnosticada em fevereiro de 2016 durante um exame de rotina, porém, em julho desse ano, conseguiu ultrapassá-la. A revelação foi feita durante uma palestra sobre cancro da próstata, em que o roqueiro disse a outros homens que façam o teste, porque é um cancro sem sintomas. Ora, aí está um trio de ataque. Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey gravaram Don't Call Me Angel. Fizeram também vídeo. A música faz parte da nova banda sonora da nova versão de um seriado antigo, Os Anjos de Charlie, cuja última versão vai ser estreada em outubro. Mas as três não só cantam, como são Os Anjos de Charlie. Miley é lutadora de boxe, Lana usa as facas com grande à vontade e Ariana é mais um anjinho. Alejandro Sanz vai ter que pagar cerca de 5 milhões e meio de dólares a Rose Lagarrigue, que lhe geriu a carreira durante 25 anos. Rosa levou a tribunal, o cantor perdeu. Rosa queria o dobro, mas o juiz ficou por metade. Alejandro tinha um contrato que só terminava este ano, mas em 2016 rompeu e Rosa não se ficou por aí. Levou a tribunal, afirmando-se muito triste, pois tinha ajudado o cantor desde os primeiros dias da sua carreira, quando ninguém o conhecia, e tinham ajudado a tornar-se num dos cantores espanhóis mais conhecidos da atualidade. Enfim, motivo para dizer, amiga minha.
Amiga minha, não sei, solo vives por ele, ele lo sabe também, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Vamos agora falar de boas ações. Lady Gaga planeia financiar mais de 160 projetos em escolas de El Paso, no Texas, Dayton, no estado de Ohio, e Gilroy, na Califórnia. Vai fazê-lo em parceria da sua fundação, Born This Way, e a organização Donors Choose, que procura fundos para ajudar alunos e professores. E aos seus 79 milhões de seguidores no Twitter, Gaga contou que está a trabalhar no seu próximo álbum, mas não avançou pormenores. Vamos ficar com o famoso de Lady Gaga, a Paparazzi. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. O jornal britânico The Guardian elaborou a lista dos melhores álbuns do século XXI, pelo menos até ao momento, com a ajuda de 45 jornalistas musicais e Back to Black, o segundo e último disco lançado por Amy Winehouse em 2006, foi eleito o melhor álbum. A escolha foi justificada pela voz de Amy, descrita como inimitável, de registro impetuoso. De restar também nesta lista que Kanye West é o artista que mais vezes aparece, e com My Beautiful Dark Twisted Fantasy, de 2010, a aparecer em terceiro lugar. Desse álbum vamos ficar com All of the Lights, com a participação de Rihanna e Kid Cudi. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos ver que subidas e descidas marcam a nossa tabela esta semana, e esta é uma semana dominada por Post Malone. Três faixas do seu mais recente álbum, Hollywood Bleeding, estão entre as 10 mais e devem estar a fazer outros sangrar de raiva. Mas ele tem uma outra música também nas 10 mais. É a 10ª posição esta semana, que é uma reentrada Sunflower, da banda sonora do Homem-Aranha, que conta com a participação de Swae Lee. Vamos ouvir. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Estamos também no Instagram, basta escrever Voa Português.
no one to save me.
E na nona posição está uma subida, é o escocês Lewis Capaldi com Someone You Loved. Lewis tem 22 anos e é o primeiro artista a anunciar e a vender um concerto esgotado, mesmo antes de lançar o seu primeiro álbum. O stream de Someone You Loved já foi escutado mais de 1 milhão de vezes e vai andar em turnê pelos Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália. Ficamos então com Someone You Loved. O oitavo lugar é uma estreia, entrada para Post Malone. É a segunda música dele nas 10 mais desta semana, é Take What You Want, do seu mais recente álbum Hollywood Bleeding, e que tem a participação de Ozzy Osbourne.
I feel you crumbling, my arms down to your heart of stone. You bled me dry just like the tears you never show. Why don't you take what you want from me? Take what you need from me. Take what you want to go. Why don't you take what you want from me? Take what you need from me. Take what you want to go. I never needed anything from you. All I ever asked was for the truth. You showed your tongue and it was forked in two. Your venom was lethal, I almost believed you. Yeah, you prayed on my every mistake, waited on me to pray.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
Hey. Trips that you plan for the next whole week. Been too long for n- so cheap. And your flex OD, your sex OD. You got it, girl, you got it.
E na sétima posição, a restar a descida de um lugar, está Chris Brown e Drake, No Guidance.
Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM looking violent. Talking while you come around and now they silent. Blue the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Popping shit, but only cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Faz como fez antes alguns dos nossos amigos ouvintes e envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. E em sexto, um tombinho de duas posições, está Lil Tecca e Ransom.
Yeah.
We love you, Tecca.
I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, oh, when you done. They try to take my flow, I take they to ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave them on a banner. I got two thick thighs, wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, the Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fendi Prada when I am alone. I needed me a Diorada, I need me the one. From the bottom, you can see the way I stung. I want all the diamonds, I want that to wear a tongue. The opps, they tryna lie me, cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shawty's tryna pull up to my place. But you ain't want me last, yeah, so just get up on my face. They all up in my inbox, so I know they wanna taste. I know they want my downfall, or are you list? I got black, I got white, what you want?
Creeping around like
Vamos ao quinto, que é também uma descida e mais um tombo de duas posições. É Billie Eilish com o seu Bad Guy. Billie tem sido criticada pela forma pouco convencional como se veste. Roupas bem larguinhas que escondem a sua figura de bailarina. E a jovem de 17 anos tem poucas papas na língua, sobretudo porque o seu peito era usado em posts e ela não gosta de ser julgada pelo corpo. Assim mesmo, Bad Girl, queríamos dizer Bad Guy.
I'm the bad guy. Duh.
Lugar. Ora, de novo aqui está Post Malone. Não sei o que os rivais vão conseguir fazer com este jovem rapper de cara tatuada para desespero da mãe, que vê Circles subir 3 lugares na sua segunda semana na tabela. Mas ficamos então com Circles, sobre deixar ir um amor que arrefeceu. Cansar alguns, mas não a mim, que sou uma das grandes admiradoras de Post Malone, que ele me vinga colocando 4 músicas suas nas 10 mais, de tal maneira que está a preocupar a indústria da música, que a malta da revista Billboard questionou como em pouco tempo Post Malone chegou tão alto e tantas vezes. E uma das respostas dadas, a sua capacidade de stream com as suas músicas e também os nomes convida para colaborarem com ele nas suas músicas. Seja como for, o terceiro lugar esta semana é dele, Goodbye. Esperamos que não seja uma despedida.
Me and Kurt feel the same. Too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the ass. So get all tonight. And don't tell me to shut up. When you know you talk too much. But you don't got to say. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you. Cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane. But you're stubborn to change. Now I'm drinking again. 80 proof in my veins. And my fingers are stained. Looking over the edge.
E finalmente o sossego esta semana. Nos 2 primeiros lugares sem mexidas. Senhorita, é o par de momento que faz inveja a Justin Bieber. Falamos de Camila Cabello e Shawn Mendes. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. esta semana aqui convosco, Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, na produção. A despedida com o primeiro lugar do Top 10 é de uma jovem, Liso, que esta semana teve que pedir desculpa depois de acusar um senhor que entrega comida de lhe roubar a sua encomenda. Um prato de pasta, que Liso diz ser o que ela mais gosta. Verdade dói. A voz de Liso, que mantém o topo da tabela das 10 mais. Truth Hurts. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be. You tried to break my heart, oh that breaks my heart. That you thought you ever had it, no you ain't from the start. I'm glad you're back with you. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the sting in single. Ain't worry about a ring on my finger. So you can tell your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Começamos com uma notícia de última da hora. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas com queimaduras graves na sequência da explosão de uma fábrica localizada na aldeia de Chiazi, a 10 quilómetros da cidade de Cabinda. A explosão ocorreu na tarde deste sábado durante operações de produção de asfalto, segundo apurou o nosso correspondente de fontes ligadas à empresa chinesa de construção civil China Jiangsu. Dos 14 feridos graves, 10 são de nacionalidade chinesa e 4 são cidadãos naturais da província de Cabinda. Todos os queimados foram evacuados para o Hospital Provincial de Cabinda, onde recebem os primeiros socorros. O governador de Cabinda, Marcos Alexandre Nhunga, que ocorreu ao hospital, garantiu aos jornalistas que os pacientes, com probabilidade de sobreviverem às queimaduras, serão evacuados para um hospital de Luanda. Entretanto, as autoridades angolanas anunciaram que mais de 500 mil de imigrantes ilegais foram expulsos de Angola no último ano. As expulsões foram feitas ao abrigo da Operação Transparência, que teve, entre outros, objetivo pôr fim ao garimpo e comercialização ilegal de diamantes. Um porta-voz da Presidência, Pedro Sebastião, disse que desde o lançamento da operação em setembro do ano passado foram repatriados 527.725 imigrantes ilegais, encerradas 96 cooperativas ilegais de diamantes, 4 projetos de minas e 289 lojas. 6 pessoas morreram e 5 outras ficaram feridas quando 2 varandas de um prédio de 3 andares desabaram na capital da Guiné-Bissau. As vítimas encontravam-se debaixo das varandas para se abrigarem da chuva que caía intensamente na cidade. O comandante das guardas revolucionários do Irão, Major-General Hossein Salami, avisou que qualquer país que ataque o território iraniano será transformado num campo de batalha. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar forças militares e equipamento de defesa antiaéreo para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos com um abraço. Esta foi a emissão vespertina da Voz da América em português de sábado, 21 de setembro de 2019. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.